Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Começando mais um Coisa Sobre Você, que legal que você está junto aqui comigo para a gente refletir sobre a nossa vida, para falar sobre a gente, sobre a nossa jornada de aprendizados, sobre coisas do nosso coração, sobre coisas do nosso dia a dia. Para mim é uma alegria sempre estar comunicando aqui, conversando com você. Para você que me ouve através do Spotify, não se esqueça de dar um follow aí no canal, aqui no Coisa Sobre Você. Também a você que me ouve na plataforma aí Apple Podcasts, dá para você avaliar esse canal através das estrelinhas, ou você que me ouve através de outras plataformas aí de podcast, fique à vontade aí para avaliar aqui o Coisa Sobre Você. Para bater papo, você pode me encontrar lá no Instagram, no perfil Coisa Sobre Você, coisas.sobre.você. Tem esses pontos aí, caso você fique com dúvida de me encontrar por lá, ou de me achar por lá, mas dá para a gente conversar e bater um papo lá no direct, enfim, você me procura para a gente poder conversar, beleza? Gente, o bate-papo de hoje é sobre um tema que eu gosto muito, né? Tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com o ser humano. Amar e ser amado, né? Sem dúvida, esse é um grande privilégio nosso, do ser humano, mas também é um grande desafio. Aliás, falar sobre amor por si só é um grande desafio. E isso porque exige de nós um constante amadurecimento, né? E é justamente pela falta desse amadurecimento, que a gente acaba confundindo muito o que é amar e ser amado. E para me ajudar a refletir um pouquinho mais sobre esse tema, que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, eu convidei um amigo que é um amor de pessoa. Thiago Rodrigues, tudo bem, Thiago?
Tô bem, Bia, tô bem. Prazer estar aqui conversando sobre coisas sobre você, sobre as pessoas.
É isso aí. Olha, o Thiago, eu digo uma coisa, o Thiago está com uma agenda muito abarrotada nesta quarentena. E marcar com o Thiago foi muito difícil, porque ele está com muita produção de conteúdo, muitas lives, muitos atendimentos, mas ele...
Higienizando muito as compras do mercado.
Como é que estão as coisas, Thiago? Essa quarentena, como é que você está enfrentando tudo isso aí?
Ah, tem sido muito... Acho que para todo mundo, tem sido um baita de um desafio, mas um baita aprendizado também. Para mim tem sido essa oportunidade de, como a gente falou, de criar conteúdos, de pensar em demandas que existiam. E também, assim, acho que a gente acaba se conectando com necessidades diferentes das pessoas, da gente mesmo. Então tem sido legal, sim. Ruim, mas é também uma oportunidade de autodescoberta interessante também, das capacidades e tal. Tem sido legal.
Tem sido interessante, essa é a palavra que eu tenho usado.
Interessante.
Tem sido interessante, tá interessante, algumas análises, né? Thiago, pra galera que tá ouvindo a gente, você é um amigo pra mim, te conheço, né? Mas o pessoal talvez não te conheça. Eu quero que você se apresente um pouquinho, falando o que você faz, onde você mora, enfim.
Eu sou o Thiago, amigo da Bia, amigo da Bia e do Kiko. Eu hoje moro em São Paulo, eu trabalho aqui no Colégio Adventista da Liberdade. Também trabalho numa comunidade adventista que tem aqui, que é a Cia da Vila, que é uma comunidade aqui, daqui na Vila Madalena. E é basicamente isso. Estou aqui em São Paulo desde janeiro, né? E a minha experiência, minha vivência hoje é essa. É entre escola e também com igreja, né?
Na escola, na escola você dá aula para adolescente?
Eu não dou aula, né? Eu trabalho na capelania da escola, então, assim, é de suporte, de aconselhamento, de promover discussões, conversas e providenciar também conteúdo de área de autodesenvolvimento, de área espiritual também. Mais ou menos isso.
Ah, legal. Sua formação é em teologia, né, Thiago?
Sim. Já faz um tempo, inclusive.
Já faz quanto tempo que você está nessa jornada aí?
Nessa vida. Eu me formei, eu comecei a trabalhar, né, em 2007. Então, tempo, né? É o meu 14º ano trabalhando.
Olha aí, Thiago não tá querendo revelar a idade dele. Mas, Thiago, você tá novo ainda, muito novo.
Ah, tudo é questão relativa.
Vamos lá, Thiago, esse é um tema que a gente gosta muito de conversar, né? Você conversa muito com seus alunos, com seus amigos, a produção dos seus conteúdos geralmente tem base nisso que a gente vai falar aqui, que é sobre amor. E muitos falam assim, ah não, vocês vão falar sobre amor? É um tema muito mamão com açúcar, né? Vamos falar sobre outra coisa, né? Como se amor fosse um tema assim, não, já esgotou isso aí, né? Como se fosse um tema super fácil de definir, de conversar.
Como se a gente já estivesse sabendo certinho amar, né?
Tá tudo resolvido, tá tudo resolvido. E eu sempre gosto de bater papo com você, Thiago, sobre esse tema, porque, não só sobre esse tema, mas sobre outros também, mas porque você coloca os nossos neurônios aí pra funcionar, né? E sobre esse tema, conversando com você anos atrás, foi que eu ouvi que amar não é gostar. Foi de você que eu ouvi essa frase. Me impactou e eu levei isso pra vida, né? É uma frase muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. E o nosso objetivo aqui não é definir o que é amor, até porque há milênios atrás, há milênios já vem se estudando isso e não tem como definir, esgotar, né, a definição de amor. Então, o nosso objetivo não é esse, né? Mas a gente quer refletir um pouquinho aqui sobre as nossas atitudes e pensamentos em relação ao amor. E o que geralmente acontece é que a gente reduz o amor a um sentimento, né, Thiago? O amor é um desejo. Quando acaba o desejo, acabou o amor. Aí complica, né?
Eu acho que a gente tem, falando, né, do amar e do gostar, que eu acho que é bem isso, né? A gente reduz, só para dar uma construção, talvez, até mesmo histórica, né? A gente vem historicamente, a gente pensa lá na época do iluminismo e a busca pela razão e a racionalidade e tudo mais e tal. A racionalidade esse desequilíbrio que existiu, né, fez com que as pessoas também se decepcionassem com essa racionalidade e tudo mais e tal. Abre-se, então, um outro momento, e é o momento que começa as influências românticas, e começa o romantismo começa a se tornar parte, e começa a sair da arte e ir muito para a vida das pessoas. E aí a gente passou a olhar para amor dentro dessa moldura romântica, dessa coisa dos afetos, do gosto, do sentimento. E aí, quando a gente pensa nisso, é muito difícil da gente pensar que a gente vai conseguir ter alguma coisa muito duradoura de um amor. Se o amor é sentimento, é muito difícil o amor gerar coisas duradouras, né? Porque os nossos sentimentos, eles são voláteis, né? São lábeis.
Uma hora você tá gostando, outro dia você não tá gostando mais, e aí fica nessa montanha russa, e aí vem a dúvida, né, de muita gente, nossa, será que eu tô amando mesmo, né, será que eu gosto? Aí eu acho que tá o ponto, né, a gente confunde muito amar com gostar. Agora, qual é o problema disso, Thiago? O maior problema da gente confundir amar com sentimento? Quais são as grandes consequências em relação a isso?
Acho que o grande problema de todos eles, eu acho que é exatamente a gente ficar à mercê de uma reação. Sentimento é reação, né? Algo me gera sentimento. Então, eu fico à mercê de que alguma coisa aconteça e continue fazendo esse sentimento existir. E o problema, qual que é o problema dessa maneira de viver? É que, como disse, eu não consigo construir relações que duram se eu estou apenas pensando no sentimento. E quando o amor é apenas um sentimento, eu passo a estar em relações, eu passo a me dar em relações, onde porque o sentimento, ele busca autossatisfação. Então, ele está buscando simplesmente ele mesmo. É aquela coisa, eu estou nas relações e eu fico nessas relações até mesmo por uma questão de utilidade. É útil para mim, por quê? Porque eu sinto que é bom, eu sinto que me faz bem, eu sinto um calorzinho no coração e tudo mais. Então, quando a gente olha para isso, para essa maneira de se relacionar, eu acho que a gente tem relações que não conseguem perdurar. E se duas pessoas estão juntas e o amor delas é simplesmente sentimento, a gente tem dois egoístas buscando autossatisfação. Em algum momento isso vai dar um problema muito grande, né?
Vai dar ruim.
Vai dar ruim. Porque é uma parceria... A parceria humana é arriscada por si só, porque nós somos egoístas por natureza. Egoístas se colocam em primeiro lugar, que tem uma natureza egoísta, e colocam em primeiro lugar a autossatisfação, não dá para dizer que é possível dar certo, né? Então, se o amor é simplesmente um sentimento, ele me torna alguém que está reagindo, as relações têm dificuldade de serem duráveis, né, de perdurar, e cria-se esse ambiente onde eu tenho talvez duas pessoas e tudo mais, mas o grande negócio da relação é autossatisfação, é me sentir bem, é estar bem. E até quando eu faço bem para o outro, é porque esse bem volta para mim de alguma maneira, né? Então, a relação passa a ser um território cheio de barganhas, de negócios. Então, é muito inseguro. Colocar as coisas sobre o sentimento é muito inseguro. Até dá um texto, né? um profeta da Bíblia, Jeremias, ele fala, né? Enganoso é o coração humano mais do que qualquer outra coisa. E é isso, nossos sentimentos, eles nos enganam. Quantas vezes a gente já não sentiu algumas coisas muito certas e, de repente, a gente viu que era uma baita furada. Então, tem que levar isso em consideração.
É, tem um lance da intuição, né? Tem gente que acredita muito nesse lance... intuitivo, né? Não, eu senti aqui. Não, eu chega até fora, ficar fora da razão, mas tem esse lance reativo da intuição, né? Não, eu senti que é isso e pronto. Aí a gente realmente leva uma vida baseada em questão de sentimentos. Agora, a gente tá falando sobre amor em todas as relações, não necessariamente conjugal, né? O amor, ele transcende isso, né, Thiago?
Sim, a gente tá falando de... E até é interessante que a gente, às vezes, tenta dividir os amores, né? A gente tenta dividir os amores e tal. Ah, esse amor é assim, o amor é aquele... Não, é amor. E quando a gente vai, por exemplo, pensando agora aquilo que tem a ver, talvez, minha área um pouquinho mais de conforto, quando a gente olha o texto bíblico, é amor. E por mais que usem palavras, sejam usadas palavras diferentes e tudo mais, o modelo é sempre o mesmo. O modelo que se recorre é sempre o mesmo, é do amor como Deus ama e tudo mais e tal. Mas é amor. Todas as relações humanas, né, as relações humanas, elas vão pedir por isso, né? Elas vão pedir para que exista essa escolha voluntária de amar. É claro que esse amor, devido à natureza das relações, ele se manifesta de forma diferente. Mas ele é para todas as relações, né? O amor é para todas as relações. As relações familiares, o amor se manifesta de um jeito, na amizade de outro jeito, no, numa vida a dois afetiva de outra maneira, assim por diante. Mas é amor. E esse amor, que ele se manifesta diferente, mas ele precisa ter bases, ele precisa partir de fundamentos e de bases semelhantes, tem valores muito semelhantes, mesmo sendo, mesmo a manifestação, por conta da natureza das relações, ser diferentes.
Legal. Você citou a questão bíblica aí, né, Thiago? Nós somos cristãos, eu também sou cristã, e eu vejo na palavra de Deus, né, a Bíblia, um guia para falar sobre amor. E a figura de Jesus Cristo, para nós, é a figura máxima de demonstração e encarnação do próprio amor, né? Uhum. Mas tem uma parábola na Bíblia que é do Bom Samaritano, que para mim ela traduz muito o que seria amor. E eu acho que até você que citou isso, não sei, não lembro, mas... quando o bom samaritano olha para aquele, né, sujeito que estava ali largado na estrada e ele vai ajudar aquela pessoa ali que estava toda machucada e tal, ele não leva aquele cidadão ali para casa dele, ele leva aquele cidadão para um, né, um hotel ali, né, uma hospedaria, né, enfim, ou seja, ele não necessariamente gostou, ele nem conhecia aquele cara, mas ele foi lá e ajudou, ele foi lá e serviu. Se a gente pudesse definir, né, não sei, seria ousadia até nossa aqui de fazer isso, mas amar seria servir, Thiago? Como é isso?
Eu acho que amar, eu acho que algumas coisas, a gente tem que, quando a gente olha para essa história e a gente fala, e essa história, Jesus quando conta, ele usa essa história exatamente para dizer como é o amor, né?
De forma prática, então.
De forma prática. Tá. Quando ele fala quem é o... Quando ele está tentando dizer, né, quem é o meu próximo, quem é aquele que eu devo amar, né? E aí ele usa essa ideia. E aí vem uma coisa interessante, a gente tem essa coisa de falar a gente criou uma diferença e uma distância entre as palavras, entre os conceitos e a prática. Então, a gente tem que falar o conceito e dizer como ele é na prática. E é interessante que no pensamento bíblico não existe isso. É prático. Não existe um amor conceitual, elaborado, uma teoria. Não. O amor, ele existe se ele é visto. Ele é visto na experiência. E assim por diante, uma série de outras coisas. A gente, com a nossa herança grega, a gente passou a dividir muitas coisas, né? A vida, existe uma vida teórica e uma vida prática. Não existe, existe vida. E o que não é vivido na prática não é vida. O que não tem extensão na vida não é real, né? Não existe. Então, o amor, ele existe, né, dessa maneira. E aí, quando ele propõe essa história que você contou do Bom Samaritano, ele está deixando pra gente algumas coisas muito importantes. Uma delas é que o amor é uma escolha que eu faço, é uma escolha que existe, é uma escolha por dar atitudes de cuidado, de serviço, e essa escolha, ela antecede as relações, ela antecede o encontro. O amor, ele não é fruto do encontro, o amor é a minha disposição antes do encontro. antes de eu encontrar alguém, eu tenho a disposição de amar. Como eu disse, é claro que em cada relação vai haver uma manifestação diferente desse amor. Algumas manifestações, elas vão acontecer exatamente porque há vínculo, porque há contato e tudo mais. Mas dentro desse pensamento que está sendo proposto na história, o amor é essa escolha que eu faço e é uma escolha anterior ao encontro. Aquele homem, aquele samaritano que passa e vê o sujeito caído na beira do caminho, ele tem essa escolha, ele já tinha essa escolha, ele não sabia que encontrar. Quando ele vê o sujeito caído, ele então faz algo por ele, ele cuida. E aí, como você falou assim, não é uma relação, não se constrói vínculos, não é algo, ele não viu um conhecido, não. Ele simplesmente viu uma pessoa e entendeu que a disposição dele de amar, de servir e de cuidar é aquilo que ele leva para a vida. E isso é importante também, porque quando a gente pensa nesse pensamento integral, né, que faz parte do pensamento bíblico cristão, né, e tudo mais, judaico cristão, esse amor integral, essa vida integral, ela fala de um amor que ele existe para todos. Ele não é, as pessoas da minha casa, meus familiares, eu os amo e eu gosto deles também. Ou seja, a gente tem afinidades, a gente tem sentimentos em comum, um monte de coisa. Aqueles que eu não conheço, eu não tenho como gostar, mas dentro do pensamento, desse pensamento que a gente está entendendo, há como amar. Por quê? Porque há como existir em mim uma decisão, uma vontade, uma escolha por entregar às pessoas com quem eu vou me encontrar atitudes de cuidado e de serviço. Atitudes que façam com que essas pessoas elas se sintam melhores, elas se tornem mais úteis, elas tenham a sua dignidade preservada e assim por diante. São atitudes que promovem o bem do outro. Então a gente pode entender que o amor nesse pensamento é isso. É uma escolha que eu faço por ter atitudes que promovam o bem do outro. E essa escolha eu faço antes mesmo do encontro. Quando eu encontro alguém, eu vou simplesmente externar um amor que eu já escolhi viver.
É interessante você estar falando tudo isso, né? Porque o momento que a gente vive agora, e um momento de tanta polarização, um momento de tanta bizarrice, né? Em relação a coronavírus, em relação a agora, né, economia, enfim, a gente está passando por uma balbúrdia de eventos, de situações, de acontecimentos que realmente tem mexido muito com a gente. E falar sobre amor nesse contexto tem gerado uma dúvida muito, muito grande, né? Você até citou a palavra barganha, porque a gente amar alguém sabendo que a gente não vai ter nada em troca, ou ajudar alguém sabendo que a gente não vai ter nada em troca, isso é uma habilidade, né, Tiago? Ou seria o quê? É um dom divino. Eu acho que é isso, né?
É muito difícil a gente pensar, e aí qual que é uma crise que tem, né? Se a gente pensar nas relações humanas como sendo tudo que a gente tem um problema, porque daí realmente a gente tem que viver trocando. Por quê? Porque eu preciso, se eu não estou trocando com você, eu preciso estar recebendo de algum lugar e entregando aqui, mas a gente tem que ficar nessa negociata todo o tempo. Se as relações humanas, se o relacionar-se com os seres humanos é tudo que nós temos, então a gente realmente não tem como. Então nós estamos fadados a relações de negócio. E quando eu digo isso, eu sou intermediário às vezes de amores, então eu recebo um pouco de amor lá e aí eu entrego um pouco aqui. Meus amigos me amam e aí com isso eu consigo amar minha parceira, eu recebo, e assim vai. Quando, e se eu extrapolo isso e penso que existe alguém para além das relações humanas e que talvez seja referencial de amor e que talvez em que seja ele quem pode me suprir de amor, aí então eu vou para as relações já amado. Eu vou para as relações como alguém que já é amado. Eu não vou... não é que eu vou ficar em relações que... E aí, lembrando mais uma vez, algumas relações são de natureza marcadamente de reciprocidade. Onde o amor precisa existir reciprocidade, não é porque é troca. E aí, mesma coisa, não é porque é troca. É porque são relações que visam construção de algumas coisas... que se não há reciprocidade, nada se constrói. Voltando à história que você contou do samaritano, né? Ele não está construindo algo com aquele rapaz que ele ajuda. Então, ele pode simplesmente dar amor e ok, tá tudo bem. Então, acho que vale a pena também a gente diferenciar isso, que há algumas relações em que a gente vai amar e não vai ter nada em troca. E não vai ter reciprocidade. Aí não é troca, não é eu faço bem por você, você faz por mim. Não, nós estamos num acordo de fazer algo por nós. Estamos num combinado de que estamos construindo algo e fazemos algo por nós. Quando eu entendo que existe alguém, e se eu considero que existe alguém para além das relações humanas e que é alguém soberano e que pode me dar essa sensação de identidade, de ser alguém amado e tudo mais e tal, eu vou para as relações já amado. Então, eu não vou para as relações buscando. Simplesmente... buscando satisfazer e preencher lacunas. Eu sou alguém preenchido. O que eu vou fazer, então? O que, que eu vou fazer nas relações? Eu vou compartilhar essa caminhada entre pessoas que já estão plenas, já estão cheias, são pessoas que já estão satisfeitas, e a gente compartilha essa caminhada. Por quê? Porque eu passo a entender melhores significados desse amor, melhores maneiras de aplicar o amor, experienciar mais profundamente o amor nas relações. A relação não é um lugar onde eu encontro o amor, a relação é um lugar onde eu aperfeiçoo o amor que eu já tenho.
Boa!
Então... E acho que isso é algo muito importante. Eu já tenho, eu já vivo, eu já escolhi, eu já me sinto amado. E aí a relação é o ambiente onde esse amor é aperfeiçoado. Porque aí vem uma coisa importante. É muito comum as pessoas, às vezes, começam um relacionamento e às vezes as pessoas falam, eu te amo. E aí eles falam, mas se você me ama, por que você faz isso? Se você me ama, por que... E as pessoas, a gente questiona o amor das pessoas porque elas estão fazendo alguma coisa que talvez não seja muito amorosa, alguma coisa assim. É claro que a gente precisa olhar com isso com bastante atenção. Mas uma coisa é certa, amor não é um produto pronto. Nosso amor não está pronto dentro da gente. Pronto, eu amo. E ponto final. E agora que eu amo você, pronto, é isso. Tá? Não. É algo que amadurece. E ele amadurece, se desenvolve dentro da relação. Então, por isso a gente tem que entender. O amor, eu vou para as relações para isso. Para ser... Eu acho bonito que essa expressão, inclusive, existe na Bíblia. Para que a gente seja aperfeiçoado no amor.
Lindo.
Então é isso. Eu sou, minha maneira de amar vai refinando.
É um processo, né? É um processo. Né? Você falou de estar preenchido já com o amor e entrar em relações já com esse, né? Com esse preenchimento aí. É justamente isso, por exemplo, que você pega no amor platônico, né? Que na verdade é ao contrário, você não está preenchido, você busca aquilo que você não tem ainda. Né? Por isso que ele fala que o amor, né? Sócrates fala que o amor platônico é o quê? Você deseja aquilo que você não tem, porque quando você tem, você deixa de amar, porque daí você já está correndo atrás de outra coisa, ou seja, é uma vida correndo atrás de cenouras, né? Você ali, quando você conquista, você não ama mais e você sempre se sente vazio, né? E o amor bíblico, o amor prático, que é isso que a gente trouxe aqui, não é isso. Você se sente satisfeito porque você entende que você é alvo do favor e da graça de Deus, do amor de Deus, né? Então você pronto, você se preenche com aquilo, né?
E é um negócio muito louco isso que tá falando, porque assim, é um negócio que a gente é desde cedo ensinado e tudo mais, a conquista, fazer coisas para conquistar. A gente vai conquistar coisas na vida, a gente vai conquistar, e a gente vai aprender que amor é algo a ser conquistado. E isso às vezes é algo tão forte, o conquistar o amor, que até as pessoas falam, né? Tem uma frase que diz, né, que no casamento a gente tem que estar conquistando o outro constantemente. E essa frase talvez ela tenha um pouquinho de realidade, mas ao mesmo tempo ela tem um buraco, que é essa coisa de que o barato do amor, parece que o barato da relação é estar constante por algo que eu não tenho. E não é isso. E não é isso as relações. E aí dentro dessa compreensão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus e tal, vem isso, que é um amor não conquistado, é um amor não exigido. Eu não fiz algo para ser notado por ele. Ele me notou. Antes de eu existir, ele já era conquistado, né? Já existia por mim. Então, é importante, quando eu penso nisso, e aí a gente vai para as relações também pensando nisso, se a gente ficar pensando que é constantemente uma busca por algo, a gente fica nisso, numa corrida sem fim, indo atrás, e nunca chegando. Por quê? Porque o nosso negócio já não é mais amar, é conquistar amores. Exato. Amores conquistados já não... E aí o conquistado já não é mais. Então isso é muito, muito delicado e muito importante a gente entender que nas relações a gente precisa entender isso. O barato da sua vida é celebrar e viver relações onde há amor ou conquistar amor?
E Isso é muito interessante, porque essa busca insana por conquistar amor, ou seja, é uma busca por você ser amado, né? Você se afirmar para outra pessoa, para que ela te perceba e tudo mais, é uma característica de relação, na maioria das vezes, eu não tô dizendo que, né, pode ser todas, mas a maioria das vezes é que é uma relação abusiva, né? Onde a pessoa, ela precisa dizer sim para tudo, porque ela acha que dizendo sim para tudo, ela está amando, né? E isso é um problemaço, né? Porque aí ela não impõe mais limites, né? Ela acha que amar não, mas o que importa é que a gente se ama, né? O importante é que há amor aqui. Por isso que eu tô dizendo sim para tudo, né? Não tô colocando limites para nada, enfim.
E isso daí que você tá falando, né, desse amor. Desse amor, não, dessa relação amorosa que acaba se tornando um abuso, dando espaço para abuso, tem muito a ver com essa compreensão onde eu estou numa relação e aí vem aquela coisa, que vem aquele negócio. Como eu descobri amor na relação, perder a relação é perder o amor. Então eu tenho que proteger a relação porque é o único lugar onde eu vejo amor. Quando o amor antecede a relação, se a relação não é mais um ambiente de promoção, de aperfeiçoamento de amor, para mim tá tudo bem. Eu consigo me desconectar, eu consigo me desligar, ou eu consigo, junto em parceria com a pessoa com quem eu estou me relacionando, dar novos significados para aquilo. Quando a relação é a fonte de amor, é a fonte de significado, de sentido para mim, tem gente que fala: ah, fulano é a razão da minha vida. Quando o fulano é a razão da vida, eu não consigo pensar na vida sem ele. E aí, o final da relação é o fim da vida.
É
O fim
porque
da
você tá...
relação é o fim do amor.
a sua vida está pautada na vida do outro, né? Você não vive a sua vida,
Sim.
você vive a vida do outro.
E se alimenta disso. Você se alimenta da presença do outro. Então, aí, isso realmente abre espaços, né? E é claro que isso é uma dinâmica, às vezes, né, parceria, né? Uma dinâmica de parceria, isso é uma dinâmica de cumplicidade, porque às vezes é uma pessoa que se sente assim, sente ver na relação a fonte do amor, e uma outra pessoa que faz esse primeiro crer nisso. Olha, você quer sentir amado é comigo, você quer sentir bem é comigo, não sei o que lá. Quando a gente parte dessa ideia de que amor não é sentimento, de que amor é uma atitude, de que o amor, outra coisa, que esse amor, não amor na relação, mas o amor, a minha compreensão de amor amadurece. Isso também é importante, porque se minha compreensão de amor amadurece, minha forma de amar de 10 anos atrás não é a mesma de agora. Os amores que me valiam no passado já não me cabem mais, né? Tem muita gente que quer reviver amores. Eu trabalho com adolescente, né? E de vez em quando, alguns mais velhos, assim, falam alguma coisa do tipo: ah, eu queria sentir o que eu senti. Não, talvez você não vá sentir o que você nunca sentiu, porque você já não é mais a mesma pessoa. Aquela paixão que você sentiu, não é porque agora você é uma pessoa mais fria, não sei o que lá. Não, é simplesmente porque você é uma pessoa mais madura. Amor, não te veste mais. Então, quando eu entendo isso tudo, e eu entendo que a relação é esse espaço de amor, de espaço para aperfeiçoamento de seres que amam e do amor que há nessas pessoas, eu agora começo a entender que não é a relação que é a fonte. A relação é a continuidade de algo que já existe. E se a relação começa não a ser um espaço de aperfeiçoar, mas um espaço de deterioração.
Deteriorização. Difícil essa
Isso.
palavra.
Difícil. Por que eu escolhi essa palavra? Mas passa a ser o lugar disso daí, então é hora de repensar essa relação. Acho que isso é bem importante, porque senão realmente entra numa dinâmica abusiva.
Tiago, a gente já falou isso um pouquinho, que é o amor à base de barganha, né? Mas é bom a gente frisar de novo aqui que tem gente que ama, ou acha que ama a pessoa, né? Mas, na verdade, ela ama o que a pessoa oferece para ela, né? E isso acontece muito dentro da nossa relação com Deus também, né? A gente ama aquilo que ele dá pra gente, né?
Sim.
Se eu perdi o emprego, se eu perdi, né, sei lá, alguma coisa na minha vida, aí eu já não amo tanto, não. Na verdade, já começo até a desconfiar muito sobre Deus, né? Será que ele me ama mesmo? Será que ele existe? Tarará, tarará. Porque eu tenho uma relação pautada no que ele me dá. E isso vai para as pessoas também, né? Cara, para mim, essa é uma das maiores consequências aí, que trazem só coisas ruins em relação, né, a nosso pensamento sobre amar, né? Uma das maneiras mais errôneas que a gente tem sobre o pensamento de amar, que é a barganha, né? Você só, você não ama a pessoa, você ama aquilo que ela dá para você, né?
É, a gente ama o efeito do outro em mim, né? Aquilo que ele me proporciona e tudo mais e tal. Isso realmente, como você falou, acho que na religião, e agora não só do cristianismo, mas grande parte das religiões, elas são uma tentativa humana de convencer o divino de fazer algo em nosso favor. E aí vem algo interessante, né? Quando a gente pensa nesse modelo de relações, não de barganha, de eu faço algo com você que toda hora eu tô... A gente fala, né, de investir na relação, né? Essa é uma outra coisa que eu acho interessante. Não, tem que investir na relação. Mas investimento fala de retorno. Que tipo de retorno uma relação traz? O retorno da relação é a relação. A relação, a existência, a continuidade da existência da relação é o retorno.
É a própria relação.
É a relação. Então, assim, não é que vai vir alguma coisa, ah, eu vou investir na relação para ter prazer, para ter bem-estar, para conseguir isso, conseguir aquilo, para conseguir me colocar em um determinado espaço onde eu não cabia antes, uma série de coisas. Então, assim, quando a gente pensa nesse modelo, e esse é um convite interessante, é a gente olhar para as relações, e isso vale para a nossa relação com o divino, isso vale para a nossa relação com as pessoas. É, estou nas relações onde existe esse acordo de cuidado e de serviço. O amor bíblico, ele se manifesta através do serviço, através da promoção do bem. Existe isso. E o que vem? Qual que é o ganho? A relação. Não é por mim, é por nós, né? É uma relação que existe por nós, é uma relação que existe. E esse nós é um nós onde eu me concentro no outro e o outro se concentra em mim e tá tudo certo, entendeu? Então, acho que esse ajuste é muito importante, né? Da gente olhar para as relações e entender que o ganho é isso. E eu falo disso com Deus porque é a mesma coisa. O que a gente ganha na relação com Deus? O que de melhor tem para se ganhar na relação com Deus do que ter uma relação com Deus?
A própria relação já é suficiente, né?
Não é um fim em si mesmo, né? Não precisa procurar mais nada, né? É um fim em si mesmo. Então, acho que tomar isso como caminho e entender isso como caminho, eu acho que é bem importante quando a gente pensa nas nossas relações também, que a gente precisa estar nas relações, e o grande barato das relações são as relações, não aquilo que elas proporcionam, né? Não o ganho. E eu acho que até tem um vídeo, uma fala, né, do padre Fábio de Mello, que é muito legal, quando ele fala sobre alguém que ama e que acolhe a inutilidade, né, de quando eu me tornar inútil, né, e eu me tornar, ele fala, de se tornar um velhinho que não tem mais nada para oferecer, alguém que continue amando, e amando isso, amando a ponto de, o que a outra me oferece? Ué, a gente tem uma relação, essa é a oferta, essa é o que tem de especial, né?
É, isso é lindo demais, né? Ele até fala de colocar, quando eu envelhecer, né? Continue me colocando no sol, né? Quem vai colocar minha cadeira lá no sol, né? Uhum. Isso é lindo demais da gente pensar. Esse lance ainda da barganha tem gancho para a gente falar sobre algo que o Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo polonês, né, que já faleceu, mas ele deixou seus escritos aí, ele fala muito sobre a modernidade líquida, né, e ele fala assim, ó, a gente colocou no centro das relações e no centro de tudo o nosso eu, né, o eu é a base de tudo, e a gente está falando aqui sobre o amor, e é isso, a gente fala assim, ó, a gente é o máximo, né, eu sou o máximo, tudo que eu produzo é legal, eu tenho que receber elogios, eu tenho que receber coisas, eu mereço, né, e o eu vai pro centro de tudo, né, e aí vem uma dúvida, Thiago, que nós, que seguimos, né, ou tentamos seguir a Bíblia, pelo menos, né, a gente encontra ali na Bíblia que eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo, mas parece que a galera tá amando a si muito mais do que o próximo. Como é que é isso, Thiago, esse equilíbrio, né, enfim, o que a gente pode pensar sobre isso?
Eu acho que tem um texto, né, acho que Mateus 7, 12, 13, quando Jesus falando, né, no Sermão da Montanha, ele fala de uma regra que a gente chama da regra áurea, né, quando ele fala, tudo aquilo que vocês querem que os homens façam, façam vocês a eles. E basicamente é esse o tom da maneira de amar, como é que é? Como é que eu gostaria de ser cuidado, tratado, servido, né? Voltando à história lá do samaritano, se eu estivesse à beira do caminho, eu gostaria que as pessoas simplesmente passassem por mim e não me vissem, ou que alguém me notasse e me ajudasse. E essa é a ideia. A gente realmente vive cada vez mais, né, cercado por pessoas autocentradas, egoístas. A gente está todo tempo pensando, a gente vive num mundo onde nós nos conectamos com as pessoas por utilidade, né? Quem é um pouquinho mais útil para mim, eu me conecto mais profundamente. Quem eu não vejo muita utilidade e tal, a gente tem essa coisa de tirar as pessoas e coloca as pessoas nos rótulos, fala, não, aquilo lá eu não quero muito perto. A gente pacifica as pessoas e aí a gente vai, então, manobrando com elas. Pra gente estar todo tempo num jogo, né? Das peças. Ah, essa peça aqui vale agora, essa aqui não vale. Tá todo tempo fazendo isso. Não existe amor nisso, né? Não existe amor nisso. O amor ele não existe um amor que não me leva na direção do outro. Um amor que me leva só para dentro de mim mesmo, ele não é amor. E mais do que isso, né? Pior do que isso. Ele também me impede de perceber amor, porque eu tô tão fechado, tão absorto em mim mesmo, que eu não consigo perceber exatamente como é ser amado. Por quê? Porque a medida do ser amado sou eu. E aí, como eu sou o rei de tudo, o mais importante de tudo, qualquer pessoa que não me colocar nesse lugar, eu não vou entender como amor. Só que o problema é que qualquer pessoa que me colocar nesse lugar, ele tá me dando uma carta branca para eu ser um abusador, para eu ser um opressor dela. Então, não tem amor. Se tem opressão, não tem amor. Então, acho que quando a gente, ao pensar nisso, a gente precisa pensar que a gente precisa constantemente exercitar esse olhar para o outro, esse ver o outro, esse agir. E quando você fala, né, amar o próximo como a ti mesmo, é basicamente isso, é fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse. E não é fazer pelo outro para que o outro faça. E aí volta. Eu já tenho, numa relação anterior às outras, numa relação com o divino e tudo mais, já tenho a certeza do ser amado. Eu estou construindo uma relação com ele, essa relação com ele está sendo amadurecida e tudo mais e tal. E quando agora eu estou com as pessoas, eu vou entregar para elas não algo que eu quero de volta. Eu vou entregar para elas algo que eu já tenho. Se elas não me devolverem, não me faz falta. Amar não me faz falta, fazer o bem não me fará falta. Se me devolverem alguma coisa boa, ok. Se não me devolverem nada, também ok. Porque eu já passei para um outro nível, já estou operando num outro nível. E esse outro nível é um nível onde eu não preciso ser o centro. Eu não preciso que todos... Não, por quê? Porque eu já tenho o amor bem ajustado em mim. E eu estou livre agora para não ficar gravitando em torno de mim mesmo. Mas eu estou livre para servir, para fazer o bem, para talvez perder algum benefício para que o outro seja beneficiado, para mudar a minha agenda para que o outro seja ouvido, mudar os meus gostos para acolher os gostos e as preferências do outro. Faz parte. Às vezes a gente pensa, e até é interessante quando fala disso, tem gente que fala, mas então eu tenho que abrir mão da minha individualidade. Se o que constrói a minha individualidade e aí vem uma coisa interessante, todo mundo fala essas coisas de passar por cima da minha individualidade, geralmente a pessoa não está pensando que a preservação da própria individualidade se tornou algo tão importante que ele não consegue acolher a individualidade do outro. Então é tão importante eu cuidar dos meus gostos, do meu horário, do meu jeito de fazer as coisas e tudo mais e tal, que não cabe mais ninguém. E daí não é individualidade, né? Não é preservação da individualidade. Se você quer preservar a individualidade, não é desse caminho, né?
É interessante você estar falando isso, porque me veio uma situação que eu acho que é comum a todo mundo, assim, né? Pelo menos a maioria de nós. Que são sinais. São pequenos sinais que vão mostrando o quanto você quer essa individualidade aí, ou quanto o seu eu está centrado em tudo, né? Por exemplo, quando você fala para alguém, né? Eu não tô bem. Ou alguém fala isso para você. Eu não tô bem hoje. Hoje eu tô cansado. Geralmente, o que a outra pessoa fala, não é uma pergunta assim, nossa, mas o que aconteceu que você tá cansado? Não. A pessoa geralmente responde, eu também. Uhum. Né? Tipo, não, a sua canseira não importa pra mim, porque eu também tenho uma canseira que é maior que a sua, que a minha doença é maior que a sua.
Eu não tenho como acolher a sua canseira, não. E aí, é muito louco, né? Porque a gente pensa que com isso a gente tá... tendo algum tipo de identificação, de empatia, e na verdade não é, né? A gente tá só marcando, e nessa coisa da competição, né? A gente, nessa busca por acolhimento, né? Ao invés de eu acolher o outro, eu falo, não, eu preciso mais dessa acolhida do que você, eu tô sofrendo mais.
Exato, até porque é o nosso eu mesmo aflorando, é a nossa essência colocando as garras pra fora, né? Então essa escuta empática é um negócio que a gente precisa ficar atento, né? Porque hoje a gente só quer falar, né, Thiago? Falar, falar, sim, falar, falar, falar. Mas o ouvir também é uma habilidade, se não mais importante do que falar, né? Então essa escuta empática, ela é muito, muito importante e revela muito sobre nós, né? O quanto a gente tem paciência com o outro, né? E isso é servir. Uhum. Escutar é servir também, né?
Com certeza.
Às vezes a gente acha que servir é só ir lá entregar a cesta básica, entregar roupa. Não, servir é você estar ali por inteiro, né? O seu tempo vale, você está doando o seu tempo também, né? Sim. A sua vida, né? É, isso é muito, isso revela muito, né, sobre amor também. Tiago, meu amigo, o amor em pessoa, meu amigo, o amor em pessoa. Tiago, pra gente fechar aqui, eu acho que, mais uma vez, a gente já construiu bastante esse pensamento aqui de equilíbrio, né? Principalmente nessa última resposta que você deu, mas para a gente concluir, né? Como é que seria, como a gente pode construir a ideia de um amor saudável, né? Tanto o amor próprio quanto o amor para com o outro, né? Para a gente fechar essa nossa conversa, né? O amor de uma maneira equilibrada, Tiago, o que você falaria para nós aqui para a gente concluir esse nosso bate-papo?
É muito difícil concluir isso sem levar em consideração, obviamente, aquilo que eu entendo como sendo a moldura de realidade e tudo mais, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque para eu construir um amor saudável, eu tenho que ter uma fonte estável de amor. O que eu quero dizer com isso é para eu me sentir amado, para eu entender como o amor funciona, para eu entender, eu preciso ter um referencial de amor estável, constante. E eu não encontro esse referencial constante, estável. Até posso encontrar referenciais muito bons nas pessoas com que eu tenho, pela vida das quais eu passo, mas, obviamente, não é um referencial completo. Então, aí é que entra essa questão dessa relação e dessa compreensão de um ser divino e tudo mais, tal, que seja esse referencial de como amar, esse referencial que me indica que eu sou amado e que me coloque, então, no seguinte lugar. Eu tenho o suficiente de amor que eu tenho através dele, eu tenho nele, e ele vai providenciar isso de muitos caminhos. Eu tenho amor, então eu já sou, eu já tenho isso. E aí, então, eu vou para as relações, como eu disse, para esse aperfeiçoamento de amor. E para esse aperfeiçoamento, eu entendo que amar é essa... ele me dá também essa compreensão de que esse amar é uma escolha. É uma escolha que eu faço, é uma escolha diária que eu tenho que fazer, é uma escolha por servir, é uma escolha por cuidar, é uma escolha por promover o bem para o outro, sem necessidade de que esse bem volte para mim. E aí, como ele já me dá essa suficiência, agora eu tenho que começar, talvez, a olhar para o funcionamento dele para que eu funcione de forma semelhante. Eu tenho que começar a olhar para a maneira como, quando eu penso, por exemplo, em Jesus aqui na Terra, a maneira como ele amou os diferentes. Quanto de disposição eu tenho de abraçar a diversidade? Que o amor dele envolvia dar tempo, o amor dele envolvia deixar a agenda dele à mercê das pessoas mais do que à mercê das coisas. Então, eu começo a olhar para isso. Então, eu acho que esse amor saudável, ele precisa primariamente, acho que basicamente, dessa fonte, dessa referência estável de amor. E aí, acho que pegando naquilo que a gente falou, acho que é tentar sair dessas coisas, né? Sair desse amor que é só sentimento, e às vezes as pessoas pensam no amor, e esse amor, né? Só o amor, ele é suficiente para todas as coisas. Se o amor não vem acompanhado de atitudes que estão amadurecendo cada vez mais, também ele não vai ser suficiente. Então, acho que é olhar e entender esse amor como um processo de aperfeiçoar, que ele é aperfeiçoado nas relações, mas é algo que eu já tenho em mim. Acho que é, quanto mais eu tiver a convicção de que eu sou amado, de que esse amor já existe, de que eu já estou desfrutando desse amor, melhor será a minha disposição em vivenciar e aperfeiçoar esse amor dentro das relações pelas quais vou passar.
Muito bem, Tiago. Obrigada, viu? Obrigada pelo papo, pelos insights, pelos aprendizados, por compartilhar comigo o que está no seu coração também. Parabéns pelo teu trabalho, pelo tempo que você dispõe para os adolescentes, para os amigos. Você é uma pessoa com um coração muito grande. Eu agradeço muito, muito, muito você aí pela sua amizade, pela tua paciência comigo também.
Okay. Eu tenho que pedir desculpa por exigir tanto da sua paciência.
Tá tudo bem, Thiago. Tá tudo bem, então. A gente é amigo. A gente é amigo.
Fechou. Dá o dedinho.
Dá o dedinho aqui. Um abraço para você, viu, amigo? Que Deus te abençoe e até uma próxima aqui no Coisa Sobre Você.
Valeu, Bia. Obrigado. Abraço para todo mundo.
Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.